Doutor José Paulo, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, um abraço para vocês aí.
Muito obrigada. Doutor, o cenário foi apresentado. O que dizer sobre isso e por que que a Sociedade de Pediatria está levantando essa bandeira da volta presencial?
Não, na realidade, assim, a gente acredita que é fundamental para as crianças poderem voltar às aulas. Nós já tivemos um ano perdido lá. Esse ano teve muitas consequências, além, obviamente, dessa preocupação com o coronavírus, que ela é verdadeira, mas eu acho que é importante, para tranquilizar as pessoas, alguns pontos serem esclarecidos. A primeira coisa, assim, as mães querem voltar às aulas só depois que meu filho for vacinado. Se isso for verdade, eles vão voltar às aulas daqui a 2, 3 anos, porque não tem previsão de vacina para criança abaixo de 16 anos nos próximos 2 anos, não está sendo nem feito pesquisa, está recém começando agora. Então, a vacinação de crianças efetivamente não vai ocorrer em 2021 e 2022. Então, a espera da vacina seria uma espera, assim, frustrante, né? A segunda situação é que a preocupação que as crianças vão passar para os professores, as crianças vão se contaminar, as crianças vão pegar coronavírus. As crianças já estão pegando coronavírus e se sabe que o maior espaço onde as crianças estão se contaminando é na própria casa e não em colégios, clubes, essas coisas assim. Então a criança já está no parque, já está na praça, já está no clube, já está na piscina, já está jogando bola com o vizinho, já está brincando com os coleguinhas. Então ela já está se contaminando de maneira natural e não é o colégio que vai piorar isso. Pelo contrário, o colégio que vai ter, que nem tu dissesse, vão ter que ter alguns cuidados específicos. Então a gente está sugerindo, e não é a gente que está sugerindo, mas já está sendo estudado isso, o retorno às aulas de forma híbrida, ou seja, 50% dos alunos vão numa semana, ou como for a organização do colégio público ou privado, e os outros 50 assistem em casa e depois fazem o revezamento. Com isso, a gente vai ter metade das crianças em sala de aula, as crianças que já tiverem idade para usar máscara, já estarão usando máscara, estarão lavando suas mãos com álcool gel, terão todos os cuidados de higiene, que é muito mais intenso do que a criança solta num parque, numa praça, num clube, numa piscina, que estão fazendo isso sem máscara, sem nada, estão correndo beira de praia, né, de maneira enlouquecida, e tem que correr, a criança é feita para correr. Então, o colégio vai ter o quê? O maior cuidado, que é a pessoa supervisionando isso. Não é a criança que vai passar para o professor, porque a criança passou para o pai passou para a criança, e isso vai continuar acontecendo. Então, o professor tem filhos também, então a comunidade toda está trabalhando para diminuir esse coronavírus. Começou a vacinação, que é uma coisa super, super, super importante, e a gente recomenda fortemente. Então a gente vai pegar pessoas de mais risco, patologias de base, pessoas de mais idade, então vai diminuir muito a intensidade da doença na sua forma grave, que é o que nos interessa. Porque o coronavírus, saiu uma pesquisa agora na semana passada, vai estar nos habitando o planeta Terra para os próximos 6 a 7 anos. Tem um cálculo feito que ele vai ficar girando durante 6, 7 anos, só que de forma mais branda, porque as pessoas vão estar vacinadas, não vão estar pegando a forma mais grave, e vai acabar ficando como outros quadros virais já existentes no planeta. Né? Então, a gente sim acha que a criança tem que voltar por uma série de fatores que a gente vai começar a conversar agora.
Claro. Doutor, sobre essa questão da preocupação das famílias, né, existe uma possibilidade, inclusive o governo foi, digamos assim, provocado, né, por frentes sindicais, justamente nessa tentativa de tornar essa decisão obrigatória, até porque sendo obrigatório facilita a gestão das escolas em estruturar esse planejamento, né, quando se torna obrigatório, porque senão cada um faz o que quer, fica difícil encontrar uma fórmula, digamos assim, que atenda ou as famílias, ou os professores, ou a rede particular, ou a rede pública. Então, tendo uma fórmula única, seria mais fácil ajustar um cronograma de funcionamento. A Sociedade de Pediatria, o senhor como médico, defende que sim, seja obrigatório para todo mundo? Não seja obrigatório?
A palavra obrigatório, a gente tem um pouco de ranço com essa palavra, porque aí parece que tu está não sendo sensível a algumas especificidades, ou seja, algumas pessoas em características individuais que têm necessidades que não podem voltar. Uma patologia mais grave, um professor, por exemplo, que tem uma patologia de saúde que tem um risco maior. Claro que essas pessoas provavelmente vão ser já vacinadas, né? Mas, por exemplo, então, a palavra obrigatoriedade a gente tem um pouco de ranço. A gente acha, sim, que tem que ser desenvolvido campanhas de esclarecimento que a criança não vai estar correndo mais risco voltando para o colégio que ficando em casa solta, como está acontecendo agora. Então, a gente gostaria de mais esclarecimento, mais aparelhamento dos colégios com condições de condições sanitárias, de logística, de material, que isso a gente sabe que é difícil, Isso tem que ser colégio público, a gente está muito interessado que os colégios públicos tenham estrutura para receber essas crianças. São as crianças mais negligenciadas, que os pais coitados estão trabalhando, correndo, e elas estão mais soltas. Então o colégio é um lugar de segurança, alimentação, nutrição, não deixar essa criança solta na rua. Então a gente está muito mais preocupado com os colégios públicos que com os privados, porque os privados têm recurso para isso e têm consultoria para isso. Então eles estão mais preparados para enfrentar esses desafios. Públicos, infelizmente, dependendo do município, dependendo da cidade, às vezes sofrem um pouco mais carência de recursos financeiros e de estrutura.
Claro. Doutor José, tem uma outra questão. Nós falamos do lado da criança, do jovem, né, na escola, mas uma das grandes preocupações, que inclusive foi também em 2020, é que nós temos uma, digamos assim, uma característica dos professores, em especial das escolas, né, gaúchas, de pessoas bastante maduras, ou seja, elas estariam quase que, ou entrando no grupo de risco, enfim, e um apagão de professores, ou seja, sem ter condições de renovar, de ter outras pessoas para substituir, caso essas pessoas fiquem doentes, né, contraiam o coronavírus. Então, a preocupação também seria com a camada de professores que estão lá na quarta, na última fase de vacinação. Qual o olhar da Sociedade de Pediatria pensando assim nessas questões dos prós e dos contras, em conta com o professor?
Isso é interessante, porque ainda que a gente não tenha força de mudar gestão pública, se os professores são tão importantes e tão, né, nós queremos que as crianças voltem à escola, que a gente quer. Então, por que não adiantar a vacina para esses professores, principalmente nessa faixa que tu disseste, que são pessoas assim, acima de 60 anos, que tem alguma patologia de base? Então, poderia se criar ali um pequeno espaço para esses professores que têm mais risco, né, que eles fossem vacinados para eles se sentirem mais seguros, porque também é muito injusto pegar um professor, vou fazer uma fantasia, 65 anos, com uma patologia de base, com alguma coisa assim, e a vacina dele está para daqui a 8 meses, e por ele é esse risco. Entende? Isso acontece conosco, acontece com o médico, acontece com a pessoa que trabalha no supermercado, a pessoa que trabalha no banco. Então, várias pessoas que estão sofrendo essa pressão e que, infelizmente, não puderam parar. Né? Tu vai no supermercado, vai no banco, vai em algum espaço que a pessoa não parou de trabalhar, mesmo com 60, 65 anos. Mas como a gente quer exatamente que a educação seja respeitada e que a gente possa investir pensando nas crianças e também na segurança dos professores, não seria assim impossível que a gestão pública municipal ou estadual pudesse olhar para essa camada de professores que tem sucesso, mas tem um pouco mais de risco que a média. E esses professores fossem contemplados, por exemplo, com a vacinação, para que eles se sentissem mais seguros. Porque a gente está pensando como sociedade de pediatria nas crianças, mas não adianta pensar nas crianças se o professor for tenso, angustiado, deprimido para o colégio, então ele também vai atrapalhar.
Claro. Doutora, a última questão é custo-benefício, né? O senhor mencionou no início da entrevista que os danos da crise sanitária são preocupantes, mas talvez eles sejam até um pouco menores, né? Levando em conta os danos que aconteceram em função dessa ausência da presença física nas escolas para as crianças. Quais as faixas etárias, no seu entendimento, que são mais emergenciais essa retomada? A gente está falando aqui de criança desde educação infantil até ensino fundamental 1 e 2, né? Ensino médio, e também a questão de quais são realmente os danos que se provou que foram verídicos no caso desse afastamento da presença física.
O que a gente notou nesse ano nos consultórios? Né? Se notou assim, um aumento grande de sobrepeso e obesidade pelo sedentarismo e as crianças pararem em casa, distúrbios de sono, depressão, ansiedade, insegurança, né? Porque as crianças pararam de socializar. Então tem várias questões que foram envolvidas assim, desenvolvimento cognitivo, emocional, sem falar a questão acadêmica do ensino, mas estou falando toda a questão envolvendo a não socialização da criança. Né? E se observou um troço muito bonito, que quando voltaram as escolinhas infantis, ou seja, abaixo de 6 anos de idade, voltou ali por outubro, novembro, em grande parte dos municípios, as crianças ficaram uma felicidade ensandecida. Elas ficavam alegres, voltaram, aquela criança que estava jururu, chorosa em casa, estava saltitante. E se observou, na imensa maioria dos locais, que as crianças voltaram, não tiveram surtos de coronavírus, os professores não foram atingidos. Então isso é importante, já teve uma experiência, pelo menos em escolas infantis, até 6 anos de idade, que grande parte delas voltaram com todos os cuidados, de diminuir o número de crianças em sala, todos os cuidados que a gente está conversando, e hoje uma volta com bastante sucesso. Então a gente acredita que para o estudo, para o ensino fundamental, primeiro e nona série, tá? E o segundo grau, em voltando, esses benefícios também vão ser estendidos às crianças maiores, que casas, ainda estão jururus e caídas num canto. Tá? Então, vai ser importante para elas. E, obviamente, né, protegendo, sim, os seus cuidadores, que são os professores e o pessoal que trabalha na escola.
Claro. Doutor, então qual o recado final que o senhor deixa, em especial falando agora diretamente com as famílias, porque a gente sabe que as famílias estão confusas, né? Tem um medo natural, legítimo, de mandar, de enviar os filhos para a escola. Tem também um receio sobre a questão das estruturas, se vai ou não funcionar aquela condição de afastamento, né? De se as crianças têm ou não capacidade de também se organizarem com o não compartilhamento, com a não proximidade, com a não troca de máscaras. São preocupações legítimas, né, doutor? Que orientações o senhor pode, a partir das experiências já vividas e daquilo e tudo que o senhor já comentou, que pode deixar como um recado, assim, para informar as famílias?
Então, vamos para itens bem objetivos. Vacina não vai ter tão cedo, então esqueçam vacina como proteção para as crianças. Risco de contaminação. A criança tem risco de contaminação maior em casa e nos seus pares, como escola, colégio, clube, piscina, parque de igual maneira. Né? Ah, vai trocar máscara? Vai trocar máscara. Vai ser um horror? Não vai ser um horror. Mas então, leve as suas crianças com segurança. Óbvio que cada município, cada colégio, cada estrutura tem que ser observada pelos pais, nos pais e mestres ali, para ver se está oferecendo a segurança que está sendo sugerida. Isso é importante, porque infelizmente a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir atingir esses objetivos. Mas levando a criança com segurança, com responsabilidade, máscara, distanciamento, lavar as mãozinhas e muita fé no coração, a gente vai conseguir devolver para elas um pouco de alegria que está faltando muito nesse mundo que a gente ficou em prisão domiciliar quase um ano e está uma chatice do cão.
Obrigada, doutor José Paulo, pela sua entrevista. Um forte abraço, uma boa semana.